Get back to work, you slacker.
Vamos falar aí sobre o fenômeno do NPC no TikTok? Você está acompanhando isso? Vocês conhecem, sabem o que é o NPC?
Afirmo que é a primeira vez que eu escuto esse termo na minha vida.
Eu não tenho a mínima ideia.
Sério? Você fala fenômeno do NPC, mano.
NPC é uma modalidade no TikTok. Inclusive, muitas pessoas estão fazendo lives no TikTok porque tá dando muito dinheiro. NPC é exatamente o que a gente sabe de NPC de jogo, né? É um personagem não jogável que normalmente ele só repete uma instrução. E aí fica uma pessoa fazendo um movimento assim. Lembra do meme do Ohayo, linguiça mineira? Ohayo! Não sabe, né? Você não sabe disso.
Que meme é esse?
Jefferson Caminhões, é isso?
Jefferson Caminhões, exatamente. Jefferson Caminhões.
Porra, fala Jefferson Caminhões que dá pra gente
isso chegar. Isso aí eu tô ligado.
Isso aí é um NPC. Isso surgiu do NPC.
Ah,
por quê? É uma pessoa que mandou uma bonificação pra essa pessoa que tava na live, né? Que tá fazendo a live. Tipo, ela manda uma florzinha. Que normalmente é tipo 50 centavos no TikTok. E aí a pessoa tá fazendo a live e ela repete. Tipo assim, um milho. Ela mandou um milho pra essa pessoa que tá fazendo a live. Aí ela fala, que milho bom, Evandro de Freitas. Que milho bom, Evandro de Freitas.
Meu Deus,
cara,
mano.
Isso virou uma febre inacreditável.
É isso, meme? É isso?
Ô, Bruno, tem gente que tá ganhando 10 mil reais por dia fazendo live.
Mas como que é o... Aí a pessoa vira um NPC.
Isso, ela escolhe o personagem.
De acordo com as interações das doações da galera, ela faz alguma coisa.
A galera tá pagando ela pra passar vergonha, isso.
Exatamente, exatamente. Ok, eu vou colocar no... Já que vocês não usam o TikTok, não acompanhando os rolês... Quem explodiu isso pra geral foi aquele Felca. Conhece o Felca?
Conheço.
Na internet?
Sim.
Ele decidiu investigar o que era esse fenômeno do NPC e ele decidiu testar. E aí quando o vídeo mostra ele testando, e tipo tem 50 pessoas assistindo. E aí um mês depois tem 10 mil pessoas assistindo ele e ele ganhando muito dinheiro.
Mas ele faz o quê? Dinheiro. Tipo assim, a pessoa manda um bagulho?
Ó, aqui ó, vou mandar aqui pra vocês aqui ó. Uma pessoa fica lá, ela tipo imita um personagem, ela escolhe um personagem que ela quer fazer. E aí, como quebrou a bolha, tem todo mundo, tem tipo assim, o tiozinho da padaria tá lá se movimentando que nem o NPC, né, aquele movimentozinho repetitivo.
GTA, boneco do GTA.
Isso, boneco do GTA. E aí, as pessoas vão mandando, tipo, manda uma florzinha. Aí ela, que florzinha bonita, Felipe Mesquita.
Caraca, é um Tamagotchi, Bruno, só que é uma pessoa.
Exatamente.
E ela tá ganhando dinheiro dos otários. Correto.
É, mano. Cara, é inacreditável
isso. Apoio, daria dinheiro alguma vez pra isso? Nunca. Farei, provavelmente também nunca. Mas é isso
não,
aí, mano.
Não julgo ninguém que tá fazendo pra dinheiro.
Cara, a internet é inacreditável, mano. Olha as coisas, mano, que explodem, caralho. Ela fica repetindo que nem um NPC de um jogo de videogame, caralho. E isso tá bombando.
Por isso que eles falam meio em japonês uns negócios, então.
Isso, eles usam... É, porque isso começou muito com... Fazendo personagens de animes... Né, você fazia um NPC de um personagem de anime. E aí você normalmente falava algumas frases em japonês. Aí tem esse tipo, Ohayo, Jefferson Caminhões, entendeu? Tipo,
porque... Caralho, gênio, mano.
E aí tem muita gente fazendo, e eu fiquei zapeando isso no TikTok, vendo. Cara, gente, assim, tipo, tiozinho da padaria decidiu fazer live e tinha lá 4 mil pessoas assistindo ele. Ele fazendo, muitos pães pra você. Você gosta de croissant? Tipo, só falando coisa de que teria na padaria assim, sabe?
Caraca, mano, às vezes eu fico feliz de ser velho mesmo.
Mas é uma doideira, Bruno. Achei aqui, ó. Tem a mina que fez essa parada explodir lá fora e depois começaram a fazer aqui. Chama Pink Doril, nos Estados Unidos. Ela fala que já ganhou 3 mil dólares por transmissão.
Tô falando, mano. Esse cara
é sucesso, no Brasil, é uma tela do Estadão, que eu tô vendo recente. Tá falando, tem uma aspa aqui de uma menina. No Brasil, uma TikToker de 94 mil seguidores compartilhou com seus seguidores que recebeu 52 dólares em uma live. Aí tem a aspa dela. Equivale a 256 reais. Isso porque eu fiz 2 horas e 40 minutos de live. Eu poderia ter ficado muito mais. Nenhum CLT do mundo vai te pagar 250 reais a hora. O perigoso é vagabundo ler isso aqui e achar que a vida é um morango, né?
Mas é o que mais tem, fio.
Então,
é o que mais tem.
Só que normalmente acontece, Evandro, com as coisas meio estranhas assim, né? Porque... Quem fazia normalmente esses NPCs eram mulheres vestidas ali de personagens de anime.
Cunho de putaria, né?
É igual a do Jefferson Caminhões, pô.
É, total.
Ela tem olho.
Só que aí a galera começou a aloprar pra ficar ridículo.
Aí o pessoal fica mandando o. Aí tem várias coisinhas que você pode mandar, né? Tipo, flor, comida, não sei o que. Aí você manda pirulito, sorvete. E aí, normalmente, quando aparece esse, você faz alguma coisa com a língua, né? Que gostoso esse pirulito. Tipo, uma parada dessa assim.
É, como você falou,
mas quebrou a bolha. Quebrou a bolha, entendeu?
É, a matéria que eu achei no Estadão de hoje.
Pois é, é um negócio que tá pegando muita gente. E aí tem muita gente fazendo isso, cara. E ganhando uma grana absurda. Cara, eu tenho uma dificuldade.
É, não
eu
é uma vejo grana absurda, assim, né? R$250.
Não, não.
É que os caras fazem a conta que eu falei. Tipo assim, nossa, fiz uma vez e ganhei R$250 em uma hora. Então se eu fizer 8 horas por dia, eu vou ganhar 2 mil. Se eu fizer um mês inteiro, eu vou ganhar 60 mil, não é, né?
É, você tem que ter uma dedicação lá, Casimiro da vida, assim, né? De ficar um monte de tempo fazendo lives, né?
Pra, e será conseguir. Que vão ficar dando dinheiro pra caralho? É isso que tem que ver, mano.
Tem muita gente que faz isso profissionalmente, né? Que essa é o seu conteúdo é fazer lives de NPC que tá pistolaço, porque tem um monte de gente fazendo de qualquer jeito, porque quebrou a bolha, né? Tá todo mundo querendo entrar na moda, na ondinha. E aí as pessoas começam a ver. E aí começa a falar assim, cara, que bosta isso daqui, hein, mano? Não, não, é muito bizarro. A galera que ganha dinheiro de... não gostou, não. Até a galera que já faz profissionalmente já tá procurando uma outra forma de se diferenciar da turma que tá fazendo de qualquer jeito, sabe? Porque esse tipo de live, ele requer, tipo, uma mínima produção, sabe? Assim, você se arrumar, você ter um cenáriozinho bonitinho... Você fazer umas coisas bem legais. Aí tem uma galera que tá fazendo de qualquer jeito, o cara bota um pano na cabeça e tá fazendo NPC, cara. É estranhaço isso.
Você, Bruno, o que acha dessa moda entre os jovens?
É o que eu falei, eu sou muito grato por ser velho e não fazer a menor ideia do que é isso. Porque pra mim, esse negócio de NPC, aí sim era legal, que é um que eu vi uma época no nos Reels ou no próprio TikTok, de uma menina, eu não lembro se ela é de algum país do Leste Europa, eu não vou lembrar exatamente agora, que ela fazia, mas ela se movia igual personagem de videogame, sabe? Tipo, e aí era muito legal ela fazendo isso.
Uhum. Tipo o vídeo do CJ, como é que é o cara daqui que ele...
Tem o cara, o cara é bom, isso.
Anda igualzinho o CJ.
Ela fazia essa pegada, só que ela fazia muito bem, mano. Ela faz muito bem.
O cara do CJ também era bom, os pulos dele eram igualzinho.
Eu não lembro o nome dela agora, cara. Aí isso era legal, por quê? Porque aí ela tava fazendo uma paródia do negócio de videogame. Agora, isso aí da pessoa ficar pagando pra ficar...
Ó, mandei aí uma referência aí de links de matérias sobre NPC, né? E tem uma galera dizendo aqui, ó, já faturaram R$50 mil com fazendo esse...
Pô, na moral, que manda matéria? A gente pode ver ao vivo, pô. Eu loguei no TikTok, cometi, graças ao Jurandir, essas bobajadas dele aí, cometi o crime de logar aqui no TikTok, tá tendo um monte de live agora, durante a gravação.
Disso aí...
Clique, Bruno. A menina tá se balançando, pô, igual um boneco de videogame.
Tô falando, mas NPC, caralho.
E tá com aquele decote gigante, obviamente, né?
NPC, caralho.
Ah, eu acho que eu achei esse que eu falei, hein? Que eu tava falando. Que a menina é... A menina e o cara... Cara, muito... Isso aqui é legal, pô. Isso aqui é muito legal, porque você vê... E aí você fala, putz, isso aqui é videogame, tá ligado? Ó, aí é legal, não é esse aí de ficar... Zoando, ficar louco.
Deixa eu procurar um melhor aqui, uma referência melhor.
Ó, esse aqui, ó. Pega esse aí, ó, vocês, pra vocês verem do que eu tô falando. Essa menina e o namorado dela, eles são muito bons, mano.
É foda. Evandro mandou a menina aqui, a capa dela já é foto de inteligência artificial.
Sim.
É, a menina tá
fazendo
live de NPC, tá vivendo no futuro mesmo.
Tão mandando um rolê de rosinha aqui, custa uma moeda, não sei qual o valor de uma moeda.
Vamos ver.
Aí toda vez que alguém manda rosinha, ela fala assim, rosinha?
Isso.
E balança, e balança o decote.
TikTok, ó.
Puta, é muito pouco, mano. Caralho, é muito... Ó, 70 moedas custa R$3,67.
Isso, ó. Se a pessoa quiser presentear outra pessoa com uma rosa, essa rosa custará R$1.
Impossível. Eu posso comprar 70 moedas por R$3 e a rosa dela é uma moeda?
Que dará o valor de 0,05 de dólar, que convertendo para real vai dar em torno de 30 centavos.
Puxa. Que loucura é essa? R$1 que vale 30 centavos? Que loucura é essa? Lavagem de dinheiro.
O TikTok tem que ganhar o dele, né, filho?
Ele custa R$1 e aí o TikTok come lá os 70 centavos e 30 vai pro criador.
Caralho, entendeu? Come 70 centavos?
Quem tá boneco é o TikTok. Não, não sei se é tudo isso, não.
Não, é louco.
Mas quem deve estar soltando fogo,
se essa nova moda
é o TikTok.
Ó, mas clica no que eu te falei pra vocês verem como é legal, pô. Esquece isso aí é zoado.
Estão fazendo no... Ah, mas isso daí já é É tipo um teatro,
então,
né?
Então, isso pra mim é o pessoal fazendo NPC de videogame, entendeu?
Não, mas o NPC
live... Tem uma outra mina aqui com 5 mil na live dela.
E a paradinha
igualzinho. Cadê o link, mano? É igualzinho, não é, Felipe?
5 mil agora, Bruno. Ao vivo. Põe na tela.
5 mil pessoas.
Põe na tela.
Olha aí, ó. E ela tá ganhando coisa, filho. Ganhou um beijinho, ganhou várias rosas.
É, essa daí, ó.
5 mil ao vivo neste momento, ouvinte. Momento da gravação.
Essa aqui é profissional, viu? Porque ela tá vestida, tem cenário.
Só não dá pra entender uma palavra do que ela fala.
É pra ser mano, exato, nem mas, é legal mas... isso, mano.
Não dá pra abrir TikTok sem ter conta, não?
Dá pra abrir, eu tô logado, não.
O meu não abre, não.
Ah, porque tu tá abrindo no celular?
É.
Não, abre no desktop.
Vamos ver.
Mano, é, isso é. Sei lá, né? Jovens, deixa o jovem fazer a jovice dele.
É, mas a galera tá levando, isso é sucesso, mano.
Eu tenho bolha, daqui de um mês ninguém se lembra mais disso.
Ninguém lembra mais, eu sei. Ó, deixa eu ver aqui, valores, rosa,
ela tá com milho. Filtro na cara?
Tá.
Não sei. TikTok, meio... né, mano?
Tá dando uns... Eu não manjo do TikTok. Que isso, gente, olha o chat, coisa horrível.
40 minutos, 40 minutos de live.
E 5 mil pessoas assistindo, cara.
Mano, só tem sendo uma palavra sendo escrita no chat. Sem
quatro parar. Pessoas dessas não, é a gente.
Mano. Quatro pessoas horrível, dessas é a gente vendo. Não dá pra entender nada, né? É sempre umas... É
um Pokémon, mano. Um Pokémon falando uns bagulhos estranhos.
Exatamente. Felipe! Exatamente. Pica pica! Pica pica, Bruno!
Assim, cada um sabe o que faz.
Pikachu!
E cada um sabe o valor do seu talento e cada um sabe o que faz por dinheiro, mas... É...
Isso aqui é a trend, né? Essa, ela entrou numa trend aqui que as pessoas... O TikTok, ele vive muito de ondas, né? Ele tem os movimentos aqui...
Na Twitch não tem isso também, não? Na Twitch não tem isso também, não? Essa categoria? NPC?
Será que tem NPC na Twitch?
Deve
ter, o povo fica...
Mandando mano, isso é coisa. Muito triste esse negócio aqui, mano.
É, não é? Não é, Felipe, mano. Não é triste,
ele tá impactado, mano.
Mano, eu tô vendo, tipo assim, essa menina... Olha o chat, tá tipo... Escamando ela várias mãos aí.
Só mano. Os esquisitos no chat, né,
mano? É, mano, tipo... Ela tá só, tipo assim, beleza, vou ignorar isso aqui enquanto eu vou receber migalhas de centavos aqui, aparentemente.
Isso é que é foda. Com certeza é uma porcentagem mínima que tá realmente ganhando dinheiro, mano.
Não, mas então, a pessoa mano, manda... A pessoa manda, mano, manda muitas rosinhas.
Que custa cara, dois centavos aquela rosinha? O que adianta?
Tomara que ela esteja ganhando bastante rosinha.
É, pra fazer esse negócio aí, mano. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu pesquisar. NPC. Deixa eu ver aqui. Padaria. Ver se tem o NPC da padaria. Porque foi o que eu vi, que eu fiquei chocado, assim.
Mas aí depois esse vídeo fica gravado lá ou a live some?
Eu acho que some. Eu acho que some.
Um que eu vi uma vez na Twitch, não, mas não era esse rolê de NPC, mas era o inusitado, era os caras fazendo live do posto de gasolina, mano, frentista. Aí ele ia atender os caras, tá ligado? E a live comendo lá.
Cara, tem um aqui que eu quero mandar pra vocês. Pera aí, não é possível.
Jefferson Caminhões?
Como é que eu...
Ctrl-C,
como é que compartilha, hein? Ah, daqui. Ó.
Que é isso, velho?
Parecendo... É um jovem com a banana.
Mano, ele tá todo encapuzado, parecendo o charada do The Batman.
Caraca, olha a loucura. Ele fica falando que não manda rosa não, porque senão eu vou morrer, porque eu tenho uma alergia à flor. Eu tenho 22 moedas, eu vou mandar uma rosa.
Manda uma rosa e fala pra ele falar no vitoravidas.com.br.
Eu tenho 22 moedas no...
O Jurandir gasta dinheiro com bobajada, mano.
Não. Nossa, gasto, não. Eu ganhei, mano. Isso aqui, mano.
Ganhou. Você ganhou.
Ganhou é foda.
Miguezão gigante, hein?
Nossa, ganhou.
Ganhou é foda,
ganhei,
meu irmão. Ganhei, é cada coisa que a gente... Mim, é cada malandro.
O cara meteu o cartão pra comprar moeda do TikTok.
Falando, ganhei, meu perfil é aí, mano. Meu perfil, ele
a gente gerou... tá no Rapadura, que você vai enganar a galera.
Assim, ele gerou engajamento, caralho. Gerou engajamento, eu ganhei moeda.
Foi isso sim, tá bom. Acredito. Conta lá.
Ó, senta aí lá, eu posso, Cláudio. Aqui, ó, eu tenho 22 moedinhas, e aí eu posso mandar uma rosa, que é uma moeda, uma mão fazendo coração, que são 5 moedas, um GG, que é uma moeda.
Não, manda uma, ele quer demais. Cara, ele tá
pensando com a banana. Vocês estão vendo ainda essa pessoa com a banana aí?
Tô. Bom, manda uma moeda, vamos ver o que ele fala.
Eu mando qual? GG, rosquinha, vou mandar rosa, vou mandar rosa.
Manda rosa e coloca, vai Corinthians.
Mandei rosa,
ó. Cadê?
Mandei rosa.
Juras enviado X1, rosinha.
E aí, não vai reagir não? Vai, Tamagotchi.
Ele tá muito ocupado fazendo o monólogo da banana dele.
Você tá de zoeira comigo.
Bruno, tem um filme muito bom.
Eu vou mandar outra rosa. Conhece. Vou mandar outra rosa.
É.
Chama Idiocracia.
Exatamente esse filme que eu tava pensando. É
mandei outra rosa.
Tá ligado?
É isso, mas a gente tá caminhando pra isso.
O pasto tá correndo igual o Bolt pra ir pro Idiocracia, tá ligado?
Eu achava, a primeira vez que eu vi esse filme, o Evandro falou assim, não, jamais.
Impossível.
Esse filme, jamais, 2006, impossível.
Né? Tinha esse negócio, mano, é muito,
mas, filho,
é muito exagerado. Mano.
Tá foda, filho.
Não tinha nenhuma cena dessa aí do maluco da banana.
Não, o filme, porra, o filme olhar pra isso aí e falar, caralho, né, gente?
O cara
aí também não, né?
O cara com a mensagem em cima do Jurandir aqui, eu não sei o que você usou, mas eu quero dois.
Peraí que eu tô procurando outro NPC aqui, peraí. Aqui, achei um, ó.
Mano, isso é doentio.
Tem 600 e... Ah, não, desse não, peraí.
Esse é você.
Ó. Vai no que tem menos pessoas
aqui,
possível.
Aqui, ó. Olha isso aí.
Manda o link. No que tiver é 3 pessoas. Tem que ligar o áudio, isso aqui. Caraca, esse cara tá em live há 5 horas.
Em 33 minutos. Meu Deus.
Chat, bem-vindo.
Eu vou mandar...
Bem-vindo.
Vou mandar um GG pra ele.
Será que ele não tá... Só Paulo, como ele não tá 5 horas desse jeito, mano?
Gabriel, é cheiroso.
Aqui a linha. Eu vou mandar um GG, mandar um GG pra ele.
É cheiroso. Gabriel,
como
é? Tá com áudio, eu meter aqui. Ele tá falando assim, chat, bem-vindo.
Isso não é café, é uma rosa. E PKzinho.
Olha o meu agora.
Ele falou. GG. Ele falou, juras, GG.
Chat.
Meu Deus, mano.
Bem-vindo, chat.
Ele pegou a rosinha que a outra pessoa mandou antes do Juras e depois ele fala assim, Juras, GG.
Foi.
Que doido. Mano, é isso, Bruno. Chegamos finalmente. Estamos vivendo.
Eu quero pegar um com poucas pessoas.
Pra que preocupar com os robôs se a gente já tá agindo que nem uns, assim, né?
Então, meu Deus, tem um cara fazendo como Ash de Pokémon, ó. Aqui, ó.
Aí já vai agir igual um Pikachu.
Olha.
Porra, não tem idiocracia em nenhum stream, hein, Bruno, pra turma assistir.
É muito triste, né?
Hein, Felipe? Tu faria não, Felipe?
Ô, mano, eu liguei, o cara já tava essa mãozinha balançando aí.
Ele é um NPC, caralho, ele é um personagem.
Ninguém fica assim não, mano, com a
mas
mão assim.
Mas ele é um profissional, mano, ele é um profissional, ele já é profissional.
Vou falar que ele não é não, ele tá muito pior que os outros. Tá muito rápido essa
esse cara do Júlio GG tá dentro do personagem.
Tá dentro do personagem.
Quem que é NPC que fica balançando? Ah, o chapéu de cowboy! Ah, qual é, mano?
Peraí, eu tô zapeando aqui pra ver se eu encontro...
Ah lá, o chat também, mano. Pra que coisa horrível, galera. Não faz isso com a sua cabeça, não.
Felipe, mano, o trabalho da galera, mano, hein, Felipe.
Eu tô falando que esse trabalho dele tá... Com certeza tá estressando ele mentalmente.
É uma repetição, né, mano?
Que, assim, porra, mano.
O cara vai dormir desse jeito,
repetição,
né?
Repetição de desgraça, mano.
Deixa eu ver aqui, ó.
Ele tá fazendo muito rápido esse cara, mano. Essa mãozinha aí.
Meu Deus, eu caí na pessoa da banana de novo aqui.
Mano, que doideira, cara. Puta, é isso aí, na internet.
É isso, vambora. Eu sou Júlio de Filho.
Eu sou Felipe Mesquita.
Eu sou Evandro de Freitas.
E eu sou Bruno Carvalho.
Eu sou 99 Vidas.
Lady, go!
Pula, 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 pula! Mano. Atira na cabeça!
Tira! Vamos falar do Promobit! Promobit mais uma vez aqui no 99 Vidas. Evandrilson, temos uma missão aqui pro ouvinte do 99. Clicar no link que tem no post.
Exato, ouvinte, clique no link, porque você nessa altura já usa o Promobit, né? Se não usa, tá comprando coisa isso online errado. Afinal, o Promobit anunciou no 99 há muito tempo. É desde 2016, a primeira vez que o Promobit anunciou no 99. Só que o Promobit foi criado em 2013. O que faz com que esse ano complete o quê?
10 anos.
10 anos de Promobit. E aí, o que que bolamos lá do nosso lado Promobiter? Um sorteio para agradecer a galera, a comunidade que usa, os usuários e tudo mais. Sorteio esse onde a pessoa pode ganhar, inclusive, um PlayStation 5, edição Pai Triste, God of War.
Aí, Bruno, é a chance.
Aí, Bruno, agora é a hora. O Bruno tá regulando para comprar. É,
mas tá. Como não, filho? Tá salvo lá na minha wishlist, só esperando o momento da Promobit me mostrar o melhor momento para comprar, pô.
Então, enquanto não aparece o preço que você quer, você pode participar do sorteio e concorrer. Tem o Play 5 e mais outros 9 prêmios, incluindo um iPhone, aí, TV, hein? TV top, vale viagem, air fryer. Pô, se essa altura também você não tem um air fryer, chance de você ganhar um air fryer e tudo mais. E como o Juras falou, o link para entender direitinho a mecânica e participar do sorteio tá na descrição desse programa. Abre o episódio que vai estar o logozinho lá do Promobit bonito.
A gente quer que o nosso ouvinte aí, você ouvinte que, por exemplo, comenta todas as edições, tá sempre aí nos comentários e tudo mais, você acessa o site. Se você acessa o nosso site, todas as postagens têm as logos dos nossos parceiros
aqui,
né?
Não só do Promobit, como de todos, né?
Exato. Aí tem a logo específica do Promobit nessa edição que você tá ouvindo aqui. Clica aí pra ver. Tipo assim, ó, quero entender melhor o que é esse rolê.
Exato, porque você pode ganhar ticket pra participar do sorteio comprando itens, pode ganhar indicando o Promobit pra outras pessoas, então é legal ler o regulamento direitinho. Você tem várias maneiras de participar, 4 tipos de jeitos diferentes de ganhar o ticket lá. E, cara, vai que ganha, né? Vai que de bobeira você ganha o Play 5.
É, não, pô, você que acessa o nosso site, se você não acessa aí, vai em 99vidas.com.br e vai na postagem desse podcast e clica aí no link do Promobit pra você conhecer. E, cara, 10 anos de Promobit, tem aqui muitos prêmios pra você participar e você tem todas as regras, né? Tem todos os... a mecânica, né?
Desse sorteio e tudo. Regulamento, famoso regulamento.
Regulamento, exatamente. Ah, não, mas não quero participar, mas clica nesse link aí, pelo amor de Deus, pra você saber, pelo menos. A gente quer que você
não, fique ligado. Pra, cara, você tem a chance de ganhar, tipo assim, uma viagem de 15 mil reais, sabe? Pô, não é todo dia, cara, que aparece isso.
É muito simples, muito fácil. Link no post. Vamos falar sobre a Lura, exatamente! Será que tem curso de TikTok na Lura? Vou pesquisar aqui, ó.
Deve ter coisas relacionadas a criadores de conteúdo.
Com certeza tem.
Mas aí, tipo assim, uma carreira profissional e tal, uma coisa estruturada, né?
Exatamente, ó. Alura.tv/99vidas, acessando pelo nosso link, você ganha 15% de desconto. Lembrando que a Lura faz promoções diversas, assim, durante a semana. Então você tem que ouvir e acessar pra ver se tem um desconto progressivo, assim. Às vezes você encontra 18%, mas acessando pelo nosso link você ganha 15% de desconto. E, cara, tem muita coisa de TikTok. Tem uma galera produzindo muito conteúdo no TikTok. E você pode aqui, ó. Curso de TikTok ADS. Funcionalidades e configurações para criar campanhas, Evandro. Por exemplo, você que trabalha com marketing aí.
Famoso Ads, exatamente. E é uma das ferramentas que mais... justamente por esse tipo de interação que a gente comentou aqui na abertura, o pessoal é muito engajado. E a trend é a trend, né? Querendo ou não, a trend é o que está acontecendo na internet.
Exato.
É uma ferramenta que converte muito, cara.
É, e tem muito jovem, né, usando o TikTok. Então, se você vai lançar um produto que impacta o target específico, você tem que procurar nos lugares onde a turma tá, né? É tipo, no Instagram é um outro perfil já, né? No Twitter é um outro perfil. No Google, por exemplo, existe outro perfil.
Cada forma de aquisição tem que ser uma campanha diferente. E a Lura tem curso pra te ajudar a montar todas elas.
Exatamente. Então, alura.tv/99vidas. Acessa aí a maior escola de tecnologia online do Brasil. Com apenas uma assinatura, você tem acesso a todos os cursos da Alura, né? Você tem aqui desde programação, desde inovação e gestão, de inteligência artificial, de redes sociais, né? Você pode pesquisar aí, você pode entender um pouco como funciona as redes sociais, estudando a Alura, com cursos que tem vídeo, podcasts, tem muitos artigos para você ler, tem, cara, né? Uma coisa maravilhosa aqui na Alura. Vale muito a pena você conhecer e você assinar. Vamos falar sobre o Bônus 99 Vidas, nosso podcast extra exclusivo para os nossos assinantes. Todas as semanas a gente lança um podcast bônus. Felipe, essa semana a gente está falando inclusive sobre speedruns.
Exatamente, foi um dos assuntos, né, Juras, que a gente tratou no bônus dessa semana, sobre as nossas visões sobre speedruns, inclusive a visão do Bruno como um desenvolvedor. Ele,
olha,
ele se sente honrado, ou como disse o Jurandir na frase célebre desse bônus, que é como que é? O speedrun é desrespeito. O Jurandir fez esse questionamento.
Levantou esse questionamento, né?
Exatamente.
Eu fiz um questionamento pra ver a argumentação, inclusive, né?
Exatamente.
Sim, do Bruno.
E pra gerar uma capa pro bônus.
Exatamente.
E tivemos várias outras perguntas, porque esse foi um dos bônus que a gente respondeu as perguntas dos assinantes, que é uma...
Grande embate, Felipe. Xaropinho contra Louro José.
Louro José, ou agora Mané... Como que é? Mané José, não, é...
Louro Mané.
Mané. Mané José, foda.
Quem vence numa luta?
Exatamente, porque é um dos benefícios que você tem se você assinar o 99 Vidas é essa interação com a gente, seja lá pelo Hotmart ou pelo Telegram, no nosso grupo também, né?
Exatamente, você acessando 99vidas.com.br/assine, tem um link, tem as instruções lá para você fazer parte da família 99 Vidas. Além de você estar ajudando aqui o nosso podcast, né, estar colaborando todos os meses, a gente entrega toda semana uma edição bônus que é exclusiva para os nossos assinantes. Ninguém mais vai escutar esse podcast, exceto você que é assinante do 99 Vidas. E, cara, tem muitas edições já, tá? 266 edições. Se você está escutando esse podcast bem depois, tem muito mais do que isso, né? Toda semana a gente posta uma edição nova. Quando sai um podcast tradicional aqui para todo mundo, sai uma edição bônus lá no nosso grupo, né? No Hotmart. Você acessa lá, você faz seu cadastro, né? Faz a sua fezinha mensal. Faz parte do nosso grupo lá no Hotmart. Ouve o bônus. Interage com a gente, mandando as suas perguntas. Acesse o nosso Telegram e interage mais ainda com o 99 Vidas. Para mais uma edição do 99 Vidas. E dessa vez vamos prestar aqui uma homenagem, é isso mesmo? A um grande personagem, a um grande jogo.
Nós vamos pagar uma dívida, talvez, aqui?
Temos uma dívida?
Uma dívida histórica.
Porque, assim, inclusive, esse tema, quem levantou a bola que não tinha um 99 Vidas sobre o tema que nós vamos falar, que todo mundo já sabe, não sei porque eu tô fazendo mistério, foi um ouvinte assinante. Falou lá nos comentários, lá no Hotmart. Ele falou, olha, pô, aí, não tem 99 Vidas sobre Pac-Man? Eu falei, não é possível.
Que absurdo,
não
tem, né? Aí eu 99 crer, Vidas, esse podcast
joguei nostalgia. Joguei no Google lá, 99 Vidas, Pac-Man, não tinha.
Nada falei,
não.
Consta, sem resultado nenhum.
Não tem condição, a gente tem que fazer.
Falando de nostalgia, Felipe, videogame, história do videogame.
Tem quase 600 edições de 99 Vidas, não tem
tipo. Sim, é tipo assim, o Pac-Man, esse ciclo faltando uma fatia da pizza, é um dos personagens mais emblemáticos, cara.
Sim.
Da história dos videogames, sabe?
Tem gente que fala que é o mais, inclusive, viu? Mais do que o próprio Mario, mais do que...
Ele foi o Mario da sua época, filho. Até o Mario surgir, talvez. Sim. Ele tenha sido o personagem mais icônico mesmo dos videogames.
A gente já fez podcast sobre paciência, sobre pinball.
A gente acabou de fazer um podcast sobre feriado.
Pode crer.
Esse é o feriado.
E não tem um do Pac-Man, isso é um absurdo.
Não, isso é um absurdo real.
Pac-Man, carinhosamente no Brasil, chamado de Come-Come.
Come-Come. Come-Come. Eu acho muito bonito, inclusive, Come-Come.
Bom nome. Por que ele faz? Ele come.
Belo. Come-Come. Exato, cara. Comendo, né? O jogo inteiro.
Pac-Pac. E é um mundo perfeito. Ele come pra caramba e não engorda, né?
Ele tá correndo muito.
Pac-Pac-Pac-Pac-Pac. Ele quer muita caloria, né?
Ele tá correndo
o tempo todo. Ele tá correndo o tempo todo. Para, filho. Ele literalmente não para nunca, né?
Ohayô, Pac-Man. Ohayô.
Ohayô, Jefferson Caminhões. Ohayô, Bruno do Carvalho.
Vamos pelo começo aqui. Pac-Man é um dos personagens, eu diria, mais conhecidos da história dos videogames ali. É um dos precursores originais do samba, é isso mesmo? O Pac-Man tava lá no começo.
É, até pra a gente comentar isso, o Pac-Man é uma criação da Namco, que é, a gente já falou aqui, uma das grandes empresas que a gente tem ainda hoje em dia, mas que naquele momento da indústria, em que a gente tinha uma grande predominância de desenvolvedoras japonesas, era um dos maiores nomes que a gente tinha, vindo dos arcades, né? Isso é muito importante, a Namco tem um histórico com os arcades.
É o mascote da Namco,
né? É, né? Depois ele foi, né? É, a Namco é uma empresa que surgiu, como várias outras de videogame, até antes dos arcades, com outras
brinquedos
máquinas
mesmo,
de brinquedos, né?
Uhum. Nos anos 50, né? A fundação dela, o primeiro formato da Namco data dos anos 50, né?
Sim. Sabe aqueles cavalinhos que você bota a moedinha e a criança senta e ele fica só balançando assim?
Sim.
A Namco começou botando esse tipo de cavalinho em locais lá, propícios lá no Japão. Inclusive, o primeiro logo da Namco tinha um desenho de um cavalinho desse, assim.
Inclusive, fica a dica aí, tá, Felipe? Estou, nesse momento, jogando Pac-Man no Google. Coloquei lá Pac-Man e já apareceu o jogo pra jogar. Olha no aí. Chrome, no navegador. Cara, maravilhoso aqui, hein?
Aliás, uma curiosidade que eu também não sabia. Eu só fui descobrir isso depois que eu fui pesquisar. Mas Namco é um acrônimo, cara. Eu não sabia.
O que é um acrônimo, Bruno?
Um acrônimo é quando você faz junção... Um acrônimo. É quando você faz a junção das primeiras letras que formam as palavras pra formar uma nova palavra, né? Então, nesse caso, ele é um acrônimo que usa o nome do fundador... Ou, na verdade, o sobrenome do fundador da empresa, que é o Masaya Nakamura. Então, é Nakamura Amusement Machine Manufacturing Company. Então, ele pegou Nakamura, pegou o N, o Amusement, o A. Aí, pegou o Manufacturing, né? Manufacturing, o M... E o co do company, Namco.
Caraca, Namco. Olha aí, mano. Bonito, gostei aí da curiosidade.
Pois é.
A Namco, que é muito famosa aí, hoje em dia eu diria que o Tekken é a propriedade intelectual mais famosa da Namco.
Aqui hoje a Bandai Namco, né, que é
elas fundiram
a empresa, né? Foi a fusão da Bandai com
houve uma fusão ou houve uma compra?
Foi uma fusão mesmo.
Foi fusão mesmo.
E ela chamava Namco Bandai antes, né?
Depois isso, mudou, e aí eles inverteram.
Porque a Bandai é maior do que a Namco.
Eu acho que, é assim, a Bandai, ela é mais diversificada que a Namco, talvez, né? Ela tem mais atuações do que a própria Namco. E sim, a Namco acabou com o tempo perdendo um pouco do terreno. Até porque a gente já discutiu isso. A cena de desenvolvimento japonesa durante um período, principalmente ali, vai, na geração 360, Play 3, ali ela perdeu um pouco da força. Já perdia, vinha perdendo um pouco, mas no Play 2 você ainda vinha muita potência japonesa, mas quando virou a chave para 360 e Play 3, a gente começou a ver um processo mais de digamos assim, de ocidentalização dos jogos de videogame, né? É, começou a inverter esse pêndulo e você via mais jogos ocidentais proeminentes, aí estúdios europeus, estúdios americanos. Sim. Né?
O que é curioso é que a Namco é um dos poucos exemplos aí de developers japonesas que virou desenvolvedora de jogos por causa de uma empresa americana de videogames, que era a Atari, né?
Exato, né? Ali nos anos 70, ela pegou e adquiriu os direitos para distribuir os jogos da Atari no Japão.
Isso, aí com esse know-how, eventualmente ela comprou a divisão da Atari do Japão, que estava meio quebrada, e ela passou a desenvolver os seus próprios jogos baseado nessa divisão que era da Atari, né? Então, no começo ela era só uma distribuidora. Antes ela era distribuidora daqueles... A gente chegou até a comentar no programa da Square, eu acho, não lembro. Na verdade, agora não sei se foi nesse, que era daqueles arcades eletromecânicos, né? Que são... Não eram videogames, né? Eram outros tipos de jogos, né? Entretenimento, que eles chamam lá de amusement, né? Que eles chamam no Japão. Depois, nos anos 70, como o Bruno falou, eles viraram distribuidora da Atari, distribuindo inclusive o próprio Breakout, que foi um dos primeiros grandes sucessos de arcade global aí, né? E o seu primeiro jogo era basicamente um clone do Breakout, que era o DB, que foi o primeiro jogo do próprio Toru Iwatani, que é o criador do Pac-Man, né? Eventualmente.
O pai do Pac-Man.
Ele criaria o Pac-Man aí. E o que é curioso é que, nos anos 80, a parceria dela com a empresa dos Estados Unidos foi com a Midway, né? Que era outra empresa muito forte de arcade nos Estados Unidos. E a Midway virou a parceira deles para distribuir os arcades da Namco nos Estados Unidos, né? Ela fez o caminho contrário.
O caminho inverso, né?
Distribuindo primeiro o Galaxian, que era um clone de Space Invaders, né, basicamente. E depois o próprio Pac-Man, né?
Que aí está desmerecendo. O Galaxian é um jogo muito superior a Space
Invaders. Mas ele era ele foi criado por causa do sucesso do Space Invaders, né?
E até bom lembrar, Felipe, que nessa época a cena do arcade era muito forte, nesse início dos anos, final dos anos 70, início dos anos 80, e a Namco produziu grandes clássicos. Você citou o próprio Galaxian, mas teve o Pac-Man, teve o Rally X, aquele jogo de carrinho.
Sim, a sequência do Galaxian é muito mais famosa que o
Galaga, né? Nossa, é muito bom o Galaga
também. Galaga esse é sim, muito clássico.
Outro que é famosinho lá, o Dig Dug também, que é aquele que você fica bombando os inimigos, eles explodem lá, fica cavando o chão. A Namco teve um período muito forte, assim, no início dos anos 80 ali, né? Muitos jogos que foram bem, digamos assim, talvez não tiveram tanta longevidade quanto o Pac-Man, mas o impacto do momento deles foi muito grande, né?
Com certeza. O Pac-Man é uma coisa interessante que é um jogo de 43 anos, né? É muita estrada aí, viu? É muita estrada aí.
Em 1980.
Ele tem uma... Ele tem uma simplicidade.
Acabei de dar Game Over aqui, fiz 16 mil pontos, hein?
Olha! Caraca!
Porra, passei 4 delas. Bom jogo, hein, mano? Caralho!
E muito simples, né, cara?
Mas
simples,
é exatamente. Ele traz a diversão na simplicidade, cara.
Eu juro, se eu começar a explicar aí, cara, eu acho que um dos grandes negócios que faz ele ser assim, estar na história do videogame, e a gente tá falando até hoje, é ele ter o Tetris ter um pouco disso, sabe? E em 30 segundos alguém entende como funciona a mecânica.
Exato. É. São mecânicas simples implementadas num gameplay funcional e acaba te fisgando muito rápido.
Que era a ideia da proposta do Iwatani mesmo. É, que a gente falou, ele vinha de primeiro um jogo baseado muito no Breakout, que era o DB, depois o Galaxian, e aí com o Pac-Man ele quis fazer primeiro algo menos violento, porque todos os jogos eram sobre, por exemplo, a moda era o Space Invaders, né? A moda então era você matar os alienígenas, você atirar em sei lá o quê, era muito isso, né?
Que era o terror da época, inclusive, né?
A invasão ali, alienígena, né?
Pegar os anos 70 ali, era o assunto, né? Já total. Que a gente tava... Era pós-corrida espacial ali, né? Pós o início, né, da corrida espacial ali no final dos anos 60. E aí, nos anos 70, o assunto, inclusive, de muitos produtos da cultura pop era o espaço, né? Então, foi na época que surgiu ali Star Wars, por exemplo, né?
Sim, exatamente. E aí, a ideia era não só fazer algo menos violento, mas acessível no sentido de atrair crianças também, pessoas que não eram demográficas dos videogames na época, as próprias mulheres.
Mulheres, né? É, inclusive as cores dos fantasminhas, né? Pra ser mais atrativo nesse sentido.
E isso,
né?
Incluía o próprio gameplay de ser uma coisa que todo mundo universalmente entenderia. Não quer dizer que ele é simples ou no sentido de ser, tipo, não ser complexo. Porque, na verdade, o Pac-Man era um jogo muito mais complexo na parte de desenvolvimento do que a maioria dos jogos na época, né?
É, porque é um jogo que precisa de habilidade também, né?
Só isso, eu digo nas próprias mecânicas. Né? Foi o primeiro jogo a ter um power-up. Então você tinha um modificador de gameplay que era condicionado à decisão do jogador de quando usar, de quando acessar, né, basicamente. Os próprios fantasmas, eles tinham inteligências artificiais diferentes, né?
Isso
eles
é
agiam
muito
de formas diferentes.
Quando eu descobri isso aí muito depois, Felipe, eu ficava, caralho, muito inteligente, tá ligado? Tipo, tem uma lógica em cada um deles, não é?
Cada um tem um perfil, um comportamento, né?
É, ele tem uma lógica de comportamento mesmo, cada um deles assim. E, eventualmente, em portas ou outra coisa, até eles começaram a reagir dependendo do que o jogador fazia. Então era ainda mais complexo, principalmente pra aquela época. A gente tem que entender, que nem o jogo a gente falou, um jogo de 43 anos, um jogo de 1980.
É um jogo que eles previam o seu movimento, né? Eles tentavam prever... Pra onde que você vai pra eles tentarem te encurralar, né?
Pros personagens, os fantasmas se locomoverem também de acordo com a lógica deles, né?
Exato.
E é curioso que no Japão, inicialmente, ele foi chamado de Puckman, P-U-C-K. É, não foi exatamente um sucesso gigante de cara. Foi um jogo que ele atingiu esse demográfico, mas ele não virou, sabe, o novo grande jogo no Japão. Até que a própria Midway, que já tinha essa acordo de licenciamento com a Namco, levou para os Estados Unidos o jogo, trocou o nome porque eles tinham medo de...
A lenda urbana, de que o pessoal raspasse o P.
Exatamente, fazer piada e raspar o P no arcade e virar Fuckman em vez de Puckman.
Meu Deus.
E aí eles também deram uma mudada no próprio visual do arcade para chamar mais atenção para o público americano na época. E aí, nos Estados Unidos, foi que ele explodiu, assim, no primeiro ano. Mais de 100 mil máquinas. Chegou a fazer mais de 1 bilhão de receita no primeiro ano, que foi mais do que o próprio Star Wars aí que o Jurandir falou tinha feito de bilheteria, né, alguns anos antes, um ano antes, e virou o maior arcade dos Estados Unidos, passando o próprio Space Invaders na época, que era o grande líder, assim, né.
E tinha um jinglezinho lendário, né, que você ia começar, né?
É
musiquinha
muito boa, cara. E o do Atari, como é que era, Ivan, lembra do Atari?
Eu ganhei, eu contei aqui, num belo dia, eu tinha 4 anos, meu pai chegou em casa com uma caixa, e era um videogame, um Atari 2600, e aí eu tinha achado que era um rádio, então eu falei, caralho, vou ganhar um rádio, e era uma caixa, e na época eu nem era um videogame, né, não entendi o conceito de videogame, tá ligado, eu não sei até hoje, eu vou perguntar pra ele qualquer dia, por que diabos ele comprou um videogame, e aí tinha só o Pac-Man, mano. E era só que eu jogava dia e noite.
Notoriamente conhecido como um dos piores portes já feitos de Pac-Man.
Horrível, é.
É horrível, né?
É horrível, cara. Nossa, mano.
Pararana. Nada a ver, tipo...
Mano, mas, nossa, era o dia inteiro jogando.
Tinha um problema de, tipo, um flickering que rolava com...
Sim, os fantasmas. Tinha um fantasma meio laranja, o resto era meio verde, tá ligado? Não era claramente um de uma cor, ele era zoado.
E assim, e o sucesso que ele teve na época gerou portes pra todos os videogames, mas o do Atari é o que é o mais...
É o clássico, né? É.
Mas assim, vamos
considerar... É o que vendeu mais, mas é o pior de todos os
parados. É a limitação, assim, né, mano?
O do Atari não tinha melhor, cerejinha, Bruno. Tinha um outro quadrado maior.
Era um quadrado maior, isso.
É, aí eu chamava de vitamina, ficava eu e minha mãe jogando. Pega a vitamina! Mano, grande época, cara, que nostalgia.
Os dos PC Engine já eram bem mais perto do arcade, né?
Ó, oh, mandei, era esse aí, ó.
Do próprio Nintendinho, né? Também, era uma versão depois, bem honesta.
Foi bem depois, né?
O do Atari não era a bolinha, era os tracinhos que ele comia.
Isso.
E aí ali no meio ali a vitamina. Puta, mano, caralho, como eu joguei isso daí? Puta que pariu. Agora aqui, parada satisfatória em videogame. É muito bom quando você pega a vitamina... E come o fantasminha, hein, mano?
Sim.
Puta merda.
Aí você faz a sequência, você espera chegar perto, pega e você pega os quatro assim, mano, é muito satisfatório.
E aí eles viram só o olhinho no caso do Atari, né?
A versão do arcade era bem melhor, né?
Claro. Sim, muito mais legal, mais colorida. Claro, né,
mas assim, até pra galera entender a estrutura do jogo, caso alguém não tenha jogado Pac-Man, o objetivo é o seguinte, você controla o personagem, o protagonista que é o Pac-Man, e ele tem que comer as pecinhas que estão... Ele tá num labirinto, ele tem que comer essas pecinhas... E o objetivo dele é concluir digamos assim, limpar a tela comendo todas as pecinhas. Por isso a gente chamava de come-come. E aí você tem quatro fantasminhas que, se eles encostarem em você, você perde uma vida. E aí o objetivo é justamente você conseguir completar o labirinto, comer todas essas peças sem ser atingido pelos fantasmas. E além disso, o que, que o jogo trazia? Pra dar mais pontos, porque arcade naquela época você ficava, o legal era você fazer mais pontos,
né?
Ele ficava trazendo frutinhas, né, frutas, cereja, laranja, ele colocava no labirinto pra você pegar, e além disso ele tinha esse power-ups, que ele tinha quatro power-ups, um ficava em cada canto, né, que você pegava, e aí nesse momento você invertia a situação, você que era presa virava o predador, porque aí os fantasmas ficavam com medo, e você conseguia comê-los, né?
E a animação deles com medo é muito maneirinha, né, mano? Que muda a cor.
Exato.
Com todos azulzinhos, né?
E a boquinha deles fica com medo. Eles botam uma boquinha toda arranhurada de medo, assim, né? Muito legal. E é isso. Aí você fala assim, mas o jogo é isso? É exatamente isso. Só que, você precisa lembrar, 1980, para um videogame, isso era uma estrutura muito complexa.
Sim, porque é muita mecânica dentro de um jogo, exato.
Sim. E os labirintos mudavam, tanto que tinha até a lenda lá do labirinto 256, que era um glitch que dava, que depois até virou uma feature
no jogo. Não dá pra terminar, né? Ele buga.
É, não era um jogo simples, mas ele era um jogo muito inteligível, né?
Exato, muito acessível, né?
As pessoas entendiam muito rápido o que ele fazia, ele era muito intuitivo de entender o objetivo, né? Mas ele, na verdade, era muito mais complicado do que vários outros jogos.
Game do Pac-Man tinha, né?
Tiveram vários, vários e vários e
cara,
vários,
Pac-Man,
né?
Pac-Man teve tanta coisa, assim.
Não, mas eu tô falando minigame tipo do Tetris, assim, sabe?
Sim, que tinha... sim. E tiveram vários licenciados, não licenciados também. Aqui. Mas a parada que o Pac-Man botou na indústria dos videogames de uma forma que nunca tinha se visto antes também foi o fato do licenciamento, né?
Pode crer.
Sim, em 81, nos Estados Unidos, ele gerou $1 bilhão com as máquinas, né, que era a parada principal. Em 82, eles passaram de $1 bilhão só em produto licenciado. Então, ele virou uma marca que transcendeu os videogames. É,
começou, né, a ter tudo, né, Felipe? Desenho.
Teve desenho. Sim. Tinha produtos de, tipo, produtos de escola, de roupa, jogo de tabuleiro.
Esse desenho passou no Brasil no SBT, vocês lembram?
Monstro! Onde estão as pílulas de força? Vão procurar a floresta escondida de força!
Pac-Man, o Cubilão!
É, o Pac-Man, as aventuras fantasmagóricas, não? Uma parada assim?
Eu achava toscão, mano, mas passou.
É, mas é porque era computadorizado, né?
E aí, não era muita coisa. Desenho da hora. Mas até aí ele tava lá, né?
Ah, teve o Pac-Man lá no, naquele filme Pixels, lembra? Do Adam Sandler?
Sim.
Ele era o vilão,
que,
né?
Que aparece o vilãozão grandão, assim, o Pac-Man começa a comer tudo
pixelizado. Pô, esse filme não é bom, mas ele é legalzinho.
Não, mas não é ruim também, é honesto.
Ô, Bruno,
O
Pac-Man aparece no Guardião da Galáxia 2, né? Lembra dele?
Sim, o Peter Quill se transforma nele na hora que tá... É que eu ia falar num momento do filme, não vou falar quando exatamente, mas... Se transforma nele, é verdade.
Lá no Detona Ralph também aparece, né? Os fantasmas.
Também,
né?
Também. Aliás, você falou dos fantasmas, só pra gente voltar àquela questão dos comportamentos, cara. Os fantasminhas, não sei se vocês lembram, na abertura eles tinham nomes e apareciam os nomezinhos dele, né? Tipo, cada fantasminha tinha seu próprio nome. Então era Blink, que é o vermelhinho. Aí o Pink, que era o rosinha. Aí o Ink, que era o ciano. E o Clyde, que era o laranjinha. E é isso que o Felipe tava falando e a gente comentou, isso é muito legal, mas que cada um tinha um comportamento pré-programado e isso deixava o jogo muito dinâmico, né? Então, por exemplo, o vermelhinho, ele tinha uma configuração que era perseguir, ele fazia um modo que a gente chama de modo de perseguição no videogame. Então ele vai fazer um tracking do personagem, então o tempo todo o vermelho estaria perseguindo a posição do Pac-Man, né? Sim. O rosinha, o que que ele faz? Ele não tá exatamente na mesma direção que o Pac-Man, mas ele caminha em paralelo ao Pac-Man. Aí o ciano, ele ficava sempre numa posição que era entre o vermelho e o Pac-Man, então ele sempre buscava uma posição intermediária. E aí o laranja, ele só perseguia o Pac-Man à distância. E aí depois, quando ele chegava mais perto, ele pegava um caminho aleatório. E aí você fala assim, poxa, mas dava a impressão de que eles estavam agindo coordenados. É justamente por isso que cada um tá fazendo um movimento, e como cada um tinha um comportamento diferente, muitas vezes, se você não ficasse esperto, você poderia ser encurralado, mas ele sempre dava uma maneira de você conseguir fugir se você lesse bem a movimentação, né? Isso era muito legal do jogo também.
Tem uma coisa aqui sobre o Pac-Man. O Pac-Man, né, o jogo específico e o personagem, eles entraram no livro dos recordes, né? Diversas vezes. Tem diversos recordes do Pac-Man. Um deles é o jogo operado por moedas de maior sucesso da história.
O jogo operado por moeda é fliperama, tipo arcade.
O máquina de fliperama que funciona com moedas hoje em dia. É o que mais tem no mundo é Pac-Man. Tem mais de 293 mil arcades do Pac-Man. Outro é que entrou em 2009 no Guinness Book como o personagem de videogame mais reconhecido dos Estados Unidos, à frente do Mario, inclusive.
Sim.
É, eu acredito que pro público mais
isso
velho...
Isso é uma doideira,
né?
Tem um índice lá nos Estados Unidos que ele é um índice que as agências de publicidade usam, que os caras criaram, que era um índice de celebridade, né? Quão conhecido é uma celebridade ou um personagem fictício, no caso do Pac-Man. Nesse levantamento de 2013, falaram que ele era conhecido por 94% dos americanos, cara. É um negócio inacreditável. E muito à frente de qualquer outro personagem de videogame naquela época.
Do que o Mario, né? Que a gente acha
praticamente uma Kardashian.
O Mario ele ficou com 93%. Ficou bem próximo do Pac-Man, mas o Pac-Man tá na frente.
Mario 93%?
É.
Ah, isso aí não, eu achava que era bem antes.
Fonte, Jurandir?
Fonte aqui, ó.
Deve ser o mesmo negócio.
Fonte aqui, ó.
Ariel mas 14. Tipo assim, é provável que isso tenha mudado nos últimos 10 anos por conta de relevância. Das relevâncias de ambos,
sim, o Mario,
né,
teve um filme, mudaram, né? E o Pac-Man...
Isso, é.
É, e esse dado aí, ele é de...
2013, né?
2013, é.
Hoje em dia, o Mario, em termos de multimídia, tá muito mais forte do que o próprio Pac-Man. Até porque o Pac-Man tem uma presença muito menor hoje em dia, né?
Ah, e o que eu tô olhando aqui a pesquisa, Felipe, do próprio Guinness Book é de 2009, tá? Ainda, ou seja, é mais anterior ainda, né?
Não, mas mesmo assim, esses recordes de máquina de arcade, o Mario não tem, né? Então, com certeza deve ser ainda o Pac-Man.
Exato.
Porque o pessoal tem muito lugar que mantém essas máquinas antigas ainda, né? Então...
É, e é o que o Felipe falou, pro público antigo, os velhos mesmo, vai ser o Pac-Man.
Sim.
E é um negócio muito reconhecível também, né? Você olha assim uma
formato
máquina de
dele,
arcade,
né? O design.
É muito fácil de você... Oh, pô, vou jogar aqui um Pac-Man. Sendo que tem nem todos os celulares você pode jogar, né? Também, mas é a mesma coisa, né? Mas é muito foda porque o Pac-Man é um jogo que ele sempre esteve aí, né? E ele nunca foi muito diferente, né? Sempre
não,
tiveram versões...
Como? Foi muito diferente?
Várias vezes diferente.
Não, eu tô dizendo a versão, o modelo clássico do Pac-Man, ele foi só remodelado, mas ele continua na mesma... A mesma mecânica, entendeu?
Não tem como ser o modelo clássico e ser diferente. Tem que ser...
Não.
Assim, ó, o Pac-Man mesmo, ele teve diferentes iterações nos arcades. O próprio Pac-Man teve Pac-Man Plus, Pac-Man... Aí depois disso veio o Miss Pac-Man, que eu acho que muita gente jogou também, que era o Pac-Man, só que era a esposa dele lá com um lacinho na cabeça.
Que foi uma versão que era... Inicialmente era uma outra empresa que tinha feito um clone de Pac-Man. E aí a Midway, na época, que era distribuidora nos Estados Unidos, né, ficou a... Aí como umas donas de partes da IP na época, falou, cara, galera, em vez da gente entrar numa briga aqui de copyright, vamos fazer um acordo, a gente paga pra vocês uma licença e vocês fazem uma sequência do Pac-Man mesmo. E aí virou o Miss Pac-Man, que foi um sucesso igual nos Estados Unidos, assim, né? Porque conseguiu ainda mais atrair públicos diversos ali, né? E aí até hoje o Miss Pac-Man é um produto que é dividido os direitos entre Namco, Midway e a GSC, não sei se é GSC ou GCC, um negócio assim, que era a empresa que tinha feito na época esse clone, né?
O primeiro jogo que saiu dessa forma clássica foi logo nos anos 80 ainda, que foi aquele Pac-Land, que aí ele pegou o personagem, foi o primeiro jogo assim... Talvez de maior... Não foi o primeiro, mas o jogo talvez de maior alcance, de maior penetração, que trouxe o Pac-Man numa outra levada, que é a que vai vir mais pra frente, é da origem aos jogos que o Felipe ama, que são os Pac-Man World. Esse Pac-Man Land
os
foi o primeiro...
Pac-Man mundo aberto.
É, o Pac-Man de aventura, digamos assim, né?
Pô, parece feito no Paint, né?
É muito engraçado isso. Por que não tinha jogos desse jeito, né?
Daria
é muito estranho
fazer
isso. Tipo, por que que não tinha tanto jogo desse tipo? Eu sempre vejo esse jogo e acho, cara, por que que não tinha tanto jogo de plataforma com esse visual esquisito
com
de
Paint? Com esse visual assim, né?
Mano, mas é muito feio, mano.
Mas é isso, ele parecia que foi feito todo pelo no Paint, Deus, né?
É muito engraçado isso. Tipo, ninguém mais teve essa ideia horrorosa de fazer um jogo desse, por que que só... Eu só conheço esse, tá ligado? Não conheço nenhum outro que é desse jeito.
Porque realmente é bizarro, mano. É feio. Eu acho bizarro. Parece aqueles jogos que eram feitos na primeira fase que o... A primeira época do Flash, jogos em Flash, né?
Sim.
Que era bem famoso ali nos anos 2000 ali, principalmente, né? A gente tinha muito desses joguinhos aí, feito em Flash. Se você pensar, o Bruno, o Pac-Man Land, ele tem um visual parecido, sabe com o quê? Com aquele do... Obviamente que esse jogo específico, ele é muito mais bem feito, que é o jogo do Simpsons, do Bart ali, né?
É, você tá falando porque tem um hidrante numa das cenas.
É, tem um hidrante, tem as coisinhas, mas é bem colorido. Mas
tá é bem horroroso. Bart
talvez versus por causa Space das Mutants. Cores, mas o Brigid Roo do Simpsons é bem mais bonito.
Eu não tô falando nem do Brigid Roo especificamente, não. Tô falando daquele Bart Simpsons versus Mutantes, né?
Ah, é Space Mutants.
É só o Bart, é só o Bart.
Mas que chega a ser uma ofensa comparar com esse Pac-Land aqui, né, obviamente. Mas é só pra referencial.
Mas isso que o Felipe levantou é real. Devia ter mais jogo assim, né?
É que, tipo, não é nem só o visual do Paint, uns sprites gigantes, umas casas exato, gigantes. Estático, né? É, parece um desenho mesmo, digital, não parece um jogo. É muito engraçado.
Mas quando eu falei ali do jogo clássico, é que o modelo clássico ele permaneceu por muitos anos. Eu acho que é o modelo que mais permaneceu, né? É que nem quando a gente fala do Tetris, que o Tetris tem diversas versões, mas é o Tetris clássico que as pessoas mais lembram, né?
A mecânica é meio que a mesma, né?
Uhum. Exato. É mais nesse sentido.
Mas lembrando que ele experimentou muito também, né? Além do Pac-Land, a gente citou o próprio Pac-Man World, que foi nessa vertente de um jogo mais
puxado pra aventura. Era um jogo de plataforma de 3D mesmo, né? Você tava na época do PlayStation 1, que você tinha vários jogos fazendo esse pulo pro 3D em plataforma, e o Pac-Man World foi um deles. E ele transmitia os elementos, por exemplo, não era exatamente mais pra você coletar as bolinhas pra passar de fase, mas as bolinhas viraram a parte do Colecaton, né, que foi um gênero que na época era muito famoso. Você tinha Banjo-Kazooie, Donkey Kong 64, Mario 64 em algum nível também tinha
coisas de colecionar. Não, o Mario era de você pegar moeda, né, tinha que pegar as moedinhas lá.
Exato, e aí viraram aqui as bolinhas, aí tinha as frutas, depois, né, que era uma coisa muito famosa do Pac-Man clássico, tinha aqui também, né.
É, desses jogos assim, desse Pac-Man World, ele é muito mais semelhante aos, tipo, aqueles Croc, né, o Spyro mesmo.
E
é
um jogo de plataforma 3D mesmo. Isso,
né? E aí ele tinha uns ataques, né, tinha um ataque da bundada e um roll, né. Eu não quero falar o ataque da rolada e da bundada. Mas é exatamente isso que ele tem. É.
Ataque da rolada e bundada.
E o próprio Pac-Man World...
Dá uma rolada e uma bundada aí.
Exatamente, na ordem que você quiser, você consegue fazer no jogo aí.
Tanto é que o próprio Pac-Man World depois ganhou um spin-off, que aí é a epitome do... Esse jogo tá indo pra todas as direções, ganhou um jogo de corrida, né? Que é o Pac-Man World Rally, que era o Mario Kart do Pac-Man.
Não, ele teve, tipo, Mario Party, tanto no Play 1, na época também.
Era o Pac-Man... Era o Pac-Man Party?
Eu não acho que chama Pac-Man Party,
Caraca, mas parece um monte de jogo genérico, cara.
Sim, parece que é um jogo, uma skin, né? E tal personagem lá dentro.
É, o foda que é o Pac-Man, caralho. Um dos personagens mais famosos dos videogames e é tudo jogo genérico, mano.
E ele teve também aí eu acho que já chamava alguma coisa Party no Wii, eu acho. Um Pac-Man... Eu não vou lembrar o nome, mas era o nome... É porque é tudo Pac alguma coisa, né? Então é tudo meio genérico.
É, Pac-Man Party.
É, esse já é o do Wii, né?
É.
Porque teve um antes que também era nesse estilo aí. E aí tiveram os jogos de Pac-Man em 3D no modelo clássico também. No próprio Play 1 tinha o Miss Pac-Man Maze Madness, que era, tá ligado? Tipo o pulo que o Bomberman fez na época pro 3D, que era aquela parada meio isométrica e tal. E aí, só que aí tinha várias modificadores nas fases, né? No caso do Miss Pac-Man em 3D. E aí tiveram várias dessas adaptações também, né?
Mandei aí um link no Telegram aí pra vocês verem. Cara, a quantidade de jogo aqui é inacreditável.
Sim. E esse período que o Felipe falou depois da transição pro 3D, a gente foi ver uma renascença do Pac-Man na geração retrasada, lá volta pro 360 o Play 3 na Live Arcade, que foi a época lá do Pac-Man Championship Edition, lá que depois teve o DX também. Nossa, cara.
Eu peguei esse aí, bom pra caralho.
Esse jogo é muito bom, mano. Pensa num jogo bom.
2006, 2007, isso aí?
Meteram multiplayer na ideia do Pac-Man. E foi o que nos últimos anos levou a franquia, de certa forma, aí, né? Sempre propostas que envolviam multiplayer, né?
Nossa, eu jogava muito isso aí, Bruno. Caralho.
Mas o Championship Edition já é mais parecido com o modelo clássico do Pac-Man.
Isso, não, Pac-Man, ele era assim, uma reinvenção do Pac-Man clássico.
É, com uma cirulinha, é.
Ô, mano, mas aí você ia juntando lá os fantasminhas, depois você comer de uma vez, vai ficar... Mano, esse jogo era muito bom, cara.
Teve um Pac-Man... Tem um vídeo aí no post, tá? Que tem praticamente todos os Pac-Mans que foram feitos aí. E aí tem o Pac-Man Motos, que é uma visão de Pac-Man parecida com a visão que a gente tem de Bomberman. E aí, cara, é uma loucura.
É estranhaço, né? Cara. Nossa, que bizarro.
Ele é muito estranho isso daqui, cara.
Parece que ele tá escorregando, né? Não parece que ele tá andando igual
o Pac-Man. A quantidade de blocos, jogo, né? Aqui... Eu tô surpreso com a quantidade de jogo que o Pac-Man tem, porque... É, eles falaram assim, cara, existe a possibilidade de fazer jogo aqui, vamos fazer, e é isso aí, vamos licenciar e vamos fazer a maior variedade possível de jogos aqui. Tem um Pac-Man Chain, que parece o Pac-Man do Tetris, que é um monte de fantasminha, e aí tem um Pac-Man presinho ali e tudo.
Não, a loucura é que na época dos Super Nintendo e do Mega Drive, eles fizeram o Pac-Man 2, mas ele não tinha nada a ver com o Pac-Man, ele era um jogo de plataforma também.
Ó, tem um aqui
bom. Mas chamaram de Pac-Man 2.
De 2011, Pac-Man and Galaga Dimensions, que é pro 3DS. Cara, bem bonitinho aqui, hein? Bem
plataforma, bonitinho. Né?
É.
Tava vendo ele, conheci não, mas tava vendo agora no vídeo. Bonitinho mesmo.
Como tem jogo aqui, hein? É, deixa eu ver aqui, ó. Pac-Man and Ghostly Adventures, de 2013. Saiu pro PS3, Xbox e tudo.
Esse é baseado num desenho que teve depois. Não. Porque nos anos 2010 teve um desenho novo do Pac-Man.
Uhum.
Que eu acho que era até da Disney esse desenho. E aí tiveram dois jogos baseados nesse desenho, que é esse design do Pac-Man, do
Santana. E é óbvio que o Pac-Man ia ter um jogo de Dash, né? Existe Pac-Man Dash, né? Pro iOS e Android.
Como não, né?
Ele correndo aí, pegando, coletando comidinhas. Ele é o personagem clássico das comidinhas, né?
Mas os mais famosos depois da fase clássica ali, anos 80 e anos 90, são os jogos de plataforma lá, o World no PlayStation 1. E depois esses jogos que eram um modelo clássico, tipo o Championship Edition e o DX. E aí a gente teve o próprio 256, né? Recentemente também, que era, como o Bruno falou, era baseado numa parada que antigamente era visto como um glitch, era um daqueles rumores, né? Aqueles segredos que, né, a galera tentava achar nos jogos. E aí o 256 foi isso, eram tipo várias experimentações com o modelo do Pac-Man, né? E fez sucesso pra caramba na época, o 256.
O bicho atira, cara, você mata o fantasma, bro.
É, é bem, bem, bem doideira. Teve recentemente o Championship 2, né? Acho que foi nessa época do 256 também. E depois teve muito sucesso o Pac-Man do Battle Royale lá, né? Que era o Party Royale. Party Royale é outro, né? Porque teve um...
O Battle Royale chama Battle Royale mesmo, Felipe.
É, né?
É
isso. Teve muita coisa.
O outro é o Mega Tunnel Battle, que é um Pac-Man totalmente diferente, assim, que tem diversos personagens na tela.
Não, o que eu tô falando, ele nem tá nesse vídeo aí, Juras, porque ele foi lançado depois desse vídeo aí, que é o Pac-Man 99, que é o Battle Royale.
Esse é bom demais, do Switch, né?
Exatamente, né?
Que veio naquela leva do Tetris 99, que eles estavam experimentando vários jogos que mudaram no Switch, cara.
Exatamente. Que fez sucesso pra caramba e que vai ser encerrado esse ano, né? É um jogo que vai... O serviço dele vai durar 2 anos aí. Mas foi um desses jogos que entraram tipo, na onda de pegar o modelo do Battle Royale e mudar. E usar, na verdade, um jogo que não era esperado usar nele, né? Assim.
Mano, tem um jogo que eu tô surpreso aqui, um que eu conheci agora do Pac-Man, que é o Pac-Man Gel. Que ele pega o mapa da sua cidade e ele simplesmente coloca o Pac-Man e os fantasminhas e distribui as comidinhas pra você ficar andando pelas ruas da sua cidade, cara.
Bom demais.
No mapa só, né? Você não tem um mapa real, né? Ali dos... É, mostrando a rua e tudo. Não, é o desenho do mapa, assim, né? O contorno do mapa. Aí ele espalha as comidinhas e você vai jogando lá. Tipo, na sua cidade, no seu bairro ali. Caraca, como experimentaram coisas com Pac-Man, hein? É isso aí, cara, né? Temos uma marca grande... Vamos colocar em tudo que é buraco o Pac-Man, né, cara? Que loucura é essa, gente? Presa aqui a quantidade de jogos aqui que tem. Eles experimentaram basicamente em todos os gêneros aqui, né? Todos os gêneros, assim, possíveis, eles colocaram o Pac-Man. Que loucura, hein? Esse último que tu falou, Felipe, qual foi? O Pac-Man 99, né?
Isso.
E fez um sucesso federal.
Isso é
possível. Na Twitch tinha muita gente. Muita gente fazia live dele.
Bonitinho ele, hein? É o modelo clássico, né? Modelo clássico.
Só que tem essa parada do Battle Royale envolvido.
E tem a mecânica que eles implementaram no Championship lá, que é de comer vários fantasminhas, aí vai aumentando isso. O número de fantasmas, é muito legal.
E você joga contra 98 outros jogadores, né?
Tem um que é o Pac-Man Museu, que vai sair também pro Switch.
Isso tiveram várias coletâneas durante os anos, né? Tinha no Play 1, tinha o Namco Museum já, que já tinha... E aí você controlava o Pac-Man andando pelo museu, né? É, como a gente falou, é uma das empresas mais antigas de jogos. Então, eles tiveram muitas vezes que eles fizeram essas coletâneas com jogos clássicos, né? Então, tem muitas coletâneas em várias plataformas, né? Já antigas, né? As próprias coletâneas já são jogos retrô, assim, hoje em dia.
Ah, tem um aqui que é muito, muito maneiro, hein? Que é o Pac-Man 2 The New Adventures, que saiu pro Super Nintendo. Falou? Falou já?
Felipe já mencionou, já.
Caraca, aí, bem né? Bonitinho. Eu não tinha visto
o reação dele aqui. A reação do Bruno é muito boa, mano.
Caraca, é lento pra cacete, né? É só bonitinho.
É um jogo muito bonito, só que realmente o gameplay dele não é legal.
Mas ele tem muitas possibilidades aqui. Ele parece um... É que tem muitos jogos semelhantes a esse daqui, né?
Ele lembra aquele mesmo do que a gente tava discutindo lá, o Pac-Land, né?
Sim. Cool Spot. Lembra do Cool... Não, o Pac-Land é horroroso.
Não, o estilo do gameplay, só que o gráfico é melhorzinho, é mais bonito, né?
Vamos lá! Jogo favorito da franquia Pac-Man? Eu não tenho como fugir do primeiro, tá? Do clássico. E as suas modificações do jogo original. Tipo esse jogo que a gente joga no Chrome aqui, pra mim, eu tô achando ele lindíssimo. É só uma remodelagem da versão do arcade, né? Na verdade, é a versão do arcade, né? Que a gente joga aqui.
É que o mapa é o logo do Google, né? A fase vai mudando.
Exatamente, é o logo do Google, né? Não era pra
ser. Pode crer.
Afinal, é uma propaganda.
Ele é mais sobre mecânica do que gráfico, né, mano? Pac-Man.
É, eu
fico. Não inventando muito, não é, não é tão difícil de acertar, né?
Felipe, vai falar do Pac-Man hoje, do PlayStation?
Cara, pra mim é um porque eu guardo mais carinho, assim. Eu não tenho dúvida que, óbvio, o jogo clássico e as variações que ele foi tendo. O próprio Miss Pac-Man é um jogo que pra muita gente é mais nostálgico, principalmente nos Estados Unidos, foi muito forte o Miss Pac-Man. Então, assim, esses jogos são mais clássicos, né? Mas eu tenho um carinho muito maior pelo Pac-Man World, que foi lançado pro PlayStation e que recebeu... e depois pro Game Boy Advance também, né? Uma versão meio diferente. E recebeu um remake recentemente aí, ano passado. Saiu pra tudo. Uma versão... mais bonitinha mesmo, né? Usando, inclusive, na Unity aí, que tá em várias polêmicas recentemente. Porque era o tipo de jogo, na época, que eu rodeava, né? Os jogos de plataforma em 3D. Era um jogo super legal, a trilha sonora super divertida. Ele tinha vários... Era um jogo cheio de segredos, assim, sabe? Tinha as fases bônus, assim, que era... Que você coletava os itens pra você destravar. Era muito... Era simplesmente um jogo desses... plataforma 3D do PlayStation 1 que eu mais tenho carinho, assim, pra mim era um dos mais legais mesmo. Pô, tem Crash, Ape Escape, Clonoa, esses jogos que eram muito, muito bons, assim, e eu boto o Pac-Man World muito próximo desses jogos, sabe? Então, pra mim é o meu favorito, que eu mais guardo carinho, assim, mais do que os clássicos mesmo.
Eu tava vendo um aqui chamado Pac-Man Roll, que é só do Pac-Man rolando.
É do DS, se não me engano.
Que dá uma dor de cabeça inacreditável. Vamos lá, Evandro!
Cara... Desbloqueou a memória muito boa da época do Xbox 360 Live Arcade, o Championship Edition. Tô até caçando onde tem hoje em dia pra comprar, hein? Porque, como eu falei lá atrás, o antigão que eu jogava no Atari, uma das coisas mais satisfatórias que tinha no videogame era comer o power-up e engolir o fantasminha. E aí os caras que criaram, provavelmente sabendo disso, o grande rolê do Championship Edition é a fileira de fantasma, mano. Tipo, faz uma fileira de 20, tá ligado? E aí é muito gostoso a hora que você... E ponto pra caralho, e ele é todo psicodélico, viu? Vai uma musiquinha meio eletrônica. Caralho, esse jogo é muito bom, meu Deus. Onde tem hoje em dia, Bruno? Existe ainda?
Tem.
Tem no Game Pass? Vê, no Steam é foda.
Eu não sei, no Game Pass eu acho que não, mas eu acho que ele deve ser retro, hein? Se tiver ele em 360,
então, eu não consigo jogar na minha Xbox. Conta, vou caçar lá. Ó, tem no Steam R$16. Caraca, eu tô quase pegando pro PC, mano.
Link no post, Pac-Man Meme Generator. Você pode criar memes do Pac-Man. Ô, Bruno, antes de tu falar teu outro jogo favorito aí, o Pac-Man, ele é o pai do Smile? É do Smilezinho, que o pessoal usa na internet? É muito parecido, né?
É amarelo.
Ele é amarelo, né?
Smile.
Pode ser uma bola amarela? Pode ser. Se você...
Será que foi inspiração pro Smile, hein?
Se você quer que seja...
Não sei quem veio antes.
Não, não. Sei que o Pac-Man veio antes.
Sim. Ele é de 80, né?
Emoji.
Tem que ver o emoji ou o filme pra saber...
Sei que o Pac-Man não foi criado pensando numa pizza sem uma fatia. Foi uma...
Ele foi criado baseado num puck de hockey.
Exatamente. Foi coisa...
Era porque
depois
era
se associou.
O símbolo da boca, né?
É, depois.
O símbolo japonês da boca.
Ó, Evandro, se quiser tá R$19 na live, hein?
Se eu não tiver, eu vou comprar, foda-se.
R$19.
É porque eu usava outra... Mano, vou logar aqui. Eu acho que eu tenho na minha conta ainda do Xbox. Tá, um jogo melhor que Starfield pra jogar no Xbox, hein, Bruno?
Meu voto é fácil, porque o meu voto é o Championship Edition também, mas a versão DX, né? Que é o Pac-Man Championship Edition DX. Esse jogo é muito bom, porque ele pega a forma tradicional do Pac-Man, mas ele bota um twist de um jeito psicodélico, porque o jogo é uma explosão sensorial, é música, é visual, e o feedback... Sabe o que o Vampire Survivor faz com as pessoas hoje em dia? O Pac-Man Championship Edition DX fez na época, cara.
Pode crer. Bruno, sabe o que rolava muito? Eu jogava, sei lá, uma hora e meia. Aí eu parava de jogar. Aí quando eu ligava o videogame de novo, ele já tava no Pac-Man. E eu tinha um montão de jogo no HD naquela época. Dificilmente eu ia pra outro, mano. Eu falava, já tô aqui mesmo, vou jogar só um pouquinho. Aí, plau, uma hora e pouco. Bom demais.
Mano, é muito satisfatório você pegar aquela fila de fantasminha e começar pá, 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 pá. Mano, nosso esse jogo é muito bom, mano. Muito bom.
Caraca, Championship Edition é muito bem feito, hein, cara?
Sim.
Bonitinho. Essa época do Live Arcade era boa demais, mano.
A gente podia fazer um podcast sobre a Live Arcade, né?
Será? Jurandir.
Ué.
Ai, Jurandir, você...
Muito viu? Bem, muito bem, muito bem. Fechamos aqui, falamos sobre Pac-Man, né, um dos originais do samba aí. Formadores de jogadores de videogames aí. É esse jogo, né? Esse é um dos originais, né?
Com certeza,
né?
É um dos formadores de muitos gamers por aí, hein? Muitos amigos
um e dos games que são arquitetos de gerações de jogadores.
Como diz a galera na internet, um dos games já lançados, né?
Um dos games já lançados. Fechamos mais um 99 Vidas. Segue a gente lá no 99 Vidas Podcast, lá no Twitter. Aliás, no Instagram, né? No 99 Vidas Podcast e 99 Vidas no Twitter. A gente queria o @99vidas no Instagram... Mas a pessoa registrou e nunca mais utilizou. Tem mais de 10 anos aí. Infelizmente, não tem como recuperar, né? Deveria ter alguma coisa aí, né? Que a gente pudesse recuperar. Ou recuperar não, ou ser dono, né? Desse 99vidas aí, @99vidas. A pessoa tem uma conta e nem usa, caralho. Como é que fica isso? Enfim. Fechamos aqui mais um podcast, mais um 99vidas. E a gente se encontra na próxima semana. Tchau! É que eu queria pegar aquela... Aquela pessoa que tipo, tem
que
uma
pessoa. Esse cara
mandou
113 copinhos de alguma coisa ali. Ele tava...
Não dá pra filtrar por menos, né?
Ensandecido. Meu Deus,
não dá
Deus,
pra filtrar
mano,
por menos,
não.
Né, Juras? Por menos pessoas assistindo.
Tô pesquisando aqui, ver se apareceu.
Ô, velho, parece tipo assim, tá ligado?
Ó, tem que... zero.
Ligar a soundboard aqui do Discord, a gente ficou apitando os negócios sem parar. Sim. O cara tá desse jeito, ele, café,
meu Deus,
café,
tem uma pessoa, café, tem uma pessoa, Evandro, ó. Uma pessoa,
sou que eu. É você que entrou agora, né?
Ó.
E a pessoa lá. Tá, calma aí, vamos entrar todo mundo.
Isso,
mano. Calma aí, o cara tá com a máscara de coelho.
De coelhinho.
Que isso, o cara é meio Donnie Darko, mano.
Vou mandar aqui, ó. Mandei uma rosa. Peraí, vou mandar.
Entrou outra pessoa.
Entrou, tá entrando mais gente.
Mandei, ó. Caraca, o cara ficou no personagem, hein? Ele tá concentradíssimo, cara.
Não, ele ignorou não. Sua rosa, hein?
Porra, tem que estar logado, mano.
Obrigado, mano, falou.
Aí, ó.
Ele falou o quê? Ele falou o quê?
Obrigado pela rosa.
E não falou o nome?
Falar, cara, não falou.
Manda a GG aí, então, vai.
Vou mandar a GG. Manda a GG.
Caralho, João.
Tem que falar assim, obrigado é foda. Fala meu nome aí, doidão.
Ó. Mandei GG. Cara, o cara tá concentradíssimo, mano. Fala, mano.
GG, eu não sei.
Tipo, cutucando com
o GG, eu não sei. Vai se fuder, cara. Como assim GG, eu não sei, mano?
Esse NPC é muito ruim.
Muito ruim esse NPC, né?
Mandou uma instrução, o
GG. Manda outro código, Bruno. Manda outro código.
Vou mandar assim: devolve o negócio. Meu Deus, eu tô caindo toda hora no live da banana, cara. Será que é porque eu fiz a doação lá pro cara?
Deve ser. O algoritmo já entendeu que você tem que
entender. O falou assim: quer mandar mais.
Ó, oh, deixa eu ver mais aqui, ó. Pera aí. Vou pegar mais um pra gente. Aí a gente fazer NPC. Quero pegar um que tenha tipo 10 pessoas assistindo.
Mano, eu tô com vergonha pra essas pessoas, na real, mano.
Ô, Bruno, pode ter vergonha, não, Bruno? Tá aqui, o Papai Noel. Papai Noel tem 2 pessoas. Papai Noel, 2 pessoas, mandei aí, ó.
Calma aí que eu vou logar, quero ver.
Vou mandar a rosinha pro Papai Noel, hein? Mandando a rosinha pro Papai Noel. Mandei.
Mano, o que ele tá fazendo com a mão, mano?
É o Papai Noel fanho, pô. Olha o nick dele.
Uma rosa!
Pô, ele falou uma rosa ho-ho-ho, mano.
Ah, mano.
Papai Noel.
Felipe.
Vou mandar o GG, GG, GG. Vou mandar o GG.
Do caralho, mano. A gente tá vendo na matriz.
Uma rosa.
GG.
Ho-ho-ho-ho-ho.
GG.
É a brava! É a brava! É a brava! Ho, 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 ho! É o Papai Noel, Papai Noel!
Bruno, ho, ho, ho! É a brasa, cara!
É a brava!
Ai, caramba, velho!
E o cachorro latindo de fundo, cara!
E o cachorro torando, mano!
Buracão no teto ali, Zé!
Papai Noel!
Mandar uma...
Aí, consegui logar, porra. Não só ele deu minha senha do negócio.
Papai Noel! Papai Noel!
Vou mandar uma concha pra ele, concha da fofa.
Papai Noel! Papai Noel!
Contou uma piada aí, Papai Noel.
É brava! É brava! É brava!
E ele vai. A concha da fofa.
Que isso?
A reação dele é só essa? É a brava?
Ele não pode sair do personagem, mano. Ele não pode falar
essas coisas. Não, mas ele não tá reagindo pra sua concha. Ele só tá tudo... Ele tá falando a mesma coisa.
Papai não é o loucão.
Chega, né? Chega. Que loucura isso aí, cara. Tô falando, né? Esse é o NPC. Se você pesquisar NPC no TikTok aí, é só o que vai ter essas lives aí.
Obrigado. Sua exposição de hoje já foi... É.
Bruno, é sucesso isso daí, Bruno.
É, então. Sucesso
tem definições.
Ricas. É, então. A que custo?
Né? Sucesso em mais de 150 países.
Não, isso aí é proibido.
Banido em todos os cômodos da minha casa.
Que loucura do caralho, mano.
Meu papel é esse, apresentar pra vocês as coisas da internet.
Muito obrigado.
Toma tiro pela gente, é o João Dias Sacrifico. Pô, você tinha que falar, e eu sou Papai Noel.
Papai Noel. E eu sou Ohayô.
Ohayô, Bruno Carvalho.
Felipe Mineiro.
Mano, pelo amor de Deus.